duas semanas das eleições presidenciais e legislativas americanas, uma coisa é certa. A afluência às urnas deverá este ano ser um recorde. Fazendo uso da possibilidade de votarem antecipadamente, 26 milhões de eleitores já o fizeram, com enormes filas em frente às estações de voto e outros enviando votos pelo correio. A grande afluência parece estar a beneficiar o Partido Democrata e o seu candidato à presidência, Joe Biden. Segundo estudos, 53% dos eleitores que já votaram antecipadamente foram eleitores democratas e 36% republicanos. Claro está que, à medida que se aproxima o dia oficial das eleições, e nesse mesmo dia, isso irá certamente sofrer modificações. E o presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata, Tom Perez, avisa que não se deve para já tirar conclusões.
Well, I always caution people never get on the polar coaster. We take nothing for granted and...
Eu aviso sempre as pessoas para não cantarem vitória. Nós não aceitamos que esteja tudo garantido ou decidido. O entusiasmo tem existido em todo o país. Vimos a votação antecipada em Wisconsin, onde mais de um quarto das pessoas já votaram. Na Flórida, 2 milhões e 840 mil já votaram.
And what's really interesting is that the Democrats are overwhelmingly turning in their ballots, and 350,000 of the Democrats that have turned in their ballots haven't voted in the last two elections.
O que é verdadeiramente interessante é que os democratas estão já a votar, e 350 mil dos que já votaram não tinham votado nas duas eleições anteriores. Portanto, não se trata apenas de votar antecipadamente e por conveniência, mas sim pessoas que não tinham anteriormente votado. E isso mostra o entusiasmo por Joe Biden e Kamala Harris. Temos mais trabalho a fazer e as pessoas têm que ir votar. Eram palavras de Tom Perez, presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata. Ele estava a falar à cadeia de televisão CBS. O antigo governador republicano da Nova Jersey, Chris Christie, reconheceu que a campanha de Trump está em dificuldades, mas disse que tudo depende de como é que o presidente vai fazer campanha nas próximas duas semanas.
O presidente deve estar focado na mensagem econômica, eu acho, quase exclusivamente, porque é onde ele tem a maior credibilidade.
O presidente tem que se concentrar numa mensagem sobre a economia, porque é aí que ele tem credibilidade. O povo americano dá-lhe muito crédito pela economia que estava a decorrer antes da pandemia e, portanto, penso que se estiverem a olhar para o futuro sob esse ângulo, o presidente tem uma melhor chance de ganhar do que se estivermos a falar de injustiças do passado. Portanto, penso que nas últimas duas semanas é isso que ele tem que fazer. Vamos a ver se o faz.
So I think in the last two weeks this is what he's got to do. We'll see if he does.
Eram palavras de Chris Christie a falar à cadeia de televisão ABC. Já Rahm Emanuel, antigo chefe de gabinete de Barack Obama e antigo presidente da Câmara de Chicago, falando também à cadeia de televisão ABC, disse que Joe Biden tem que concentrar a campanha sobre o que é o futuro imediato, porque Trump ainda não apresentou qualquer agenda para um segundo mandato.
He's still 2 weeks to go, and he's never laid out a second term agenda. He's never laid out here's what I want to do.
Faltam duas semanas e ele nunca apresentou uma agenda para um segundo mandato. Nunca apresentou o que quer fazer. Penso que depois do último debate, que é o último obstáculo, é preciso apresentar um argumento sobre um futuro para este país. É nisso que Joe Biden tem que estar focado, que é em trazer de volta a decência e um futuro que funciona para todos, não apenas para alguns. Concentrar-se nessa mensagem, não ser desviado disso, porque não há um dia a gastar, com apenas duas semanas à nossa frente.
And stay on message and don't get distracted because there's not a day to waste with 2 weeks to go.
Eram palavras de Rahm Emanuel, do Partido Democrata. Na quinta-feira, temos o segundo e último debate entre Trump e Biden. O primeiro foi marcado por constantes interrupções e troca de insultos, mais ou menos graves. Um debate que foi considerado por todos como tudo menos isso, ou o pior debate de sempre. Segundo algumas notícias, os estrategas republicanos querem que desta vez Donald Trump não interrompa e deixe Biden falar e espera que sejam as suas próprias palavras que levem os eleitores a rejeitá-lo. Karl Rove é um antigo estratega eleitoral do Partido Republicano e antigo conselheiro do presidente George W. Bush.
Yes, I've talked to members of Team Trump and they seem to think that it would be in their best interest to back off.
Sim. Falei com membros da equipa de Trump e eles parecem pensar que seria do seu melhor interesse não interromper e dar ao vice-presidente Biden mais tempo para tentar explicar coisas como porque é que ele não diz qual é a sua opinião sobre a possibilidade de se aumentar o número de juízes no Tribunal Supremo? Eu penso que o debate será um enorme ponto de exclamação.
It will be a big punctuation point, but I think how each of these two candidates uses each individual day.
Mas penso que os próximos dias dependem de como é que os candidatos, e neste caso o candidato Trump, vai trazer ao de cima um ponto de contraste e, no caso de Biden, tentar manter isto como um referendo sobre Donald Trump. Esses dias vão ser tão importantes como o debate, que vai dominar as notícias na quinta-feira, na sexta-feira, e vai começar a desaparecer no sábado. Mas os outros 13 dias que restam, como é que vão lidar com esses dias? Penso que isso terá um grande impacto.
The 13 days, how they handle those, I think is going to have a big impact.
Eram palavras de Karl Rove a falar à cadeia de televisão ABC. As eleições são a 3 de novembro e em jogo estão também o Senado e a Câmara dos Representantes. As sondagens indicam que o Partido Republicano corre o risco de perder o controle do Senado, onde goza neste momento de uma maioria de apenas 4 lugares.